Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5 euros.
Há clássico à 21ª jornada. Porto Sporting é determinante para os campeões nacionais. Na Luz, Benfica em maré baixa, recebe o Rio Ave. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Vamos começar pelo clássico deste sábado, com ampla cobertura na TSF. Jogo com início às 8h30 da noite no Estádio do Dragão. O Porto parte com 10 pontos de atraso para o Sporting e para o campeão nacional Futebol Clube do Porto. Esta é a última oportunidade de reabrir a luta pelo título. Já os Leões jogam por dois resultados, empate e vitória. João Nuno Coelho.
Boa tarde, João. Antes de mais, também boa tarde para quem nos segue. É exatamente isso. Vamos ter um campeão desesperado, entre aspas, ou seja, a precisar mesmo de ganhar, perante um Sporting a 5 violinos. A verdade é que já, desde o tempo dos 5 violinos, que o Sporting não fazia umas primeiras 20 jornadas com tão bom desempenho. Foi em 46-47, o tal campeonato em que o Sporting tinha melhor desempenho à 20ª jornada, mas já tinha uma derrota. Tinha uma derrota e um empate. Neste caso, o Sporting tem apenas 3 empates em 20 jogos. É absolutamente notável esta parte inicial, que já ultrapassou a metade dos comandados de Ruben Amorim.
Isto é o Sporting dos 5 violoncelos?
Já falaremos especificamente quais são os nossos 5 violoncelos na parte dos destaques individuais, para já dizer que este é um jogo que o Porto tem que ganhar ou ganhar. Não tem alternativa. São 10 pontos de atraso. Se vencer, fica a 7 pontos e com a vantagem no confronto direto. Para o Sporting, 7 pontos não seria de vantagem, não seria nenhuma catástrofe perder o jogo, sabendo que já ficaria com os jogos contra o Porto despachados, entre aspas. Se o Porto tem que ganhar o jogo, o Sporting, a missão que teria no caso de perder, era saber lidar com essa derrota. Porque em termos pontuais, a vantagem continuaria muito significativa. E depois é também preciso ver e focar a atenção num aspecto. O Sporting está a fazer um campeonato muito superior ao do Porto, por isso tem 10 pontos de avanço, e tem também uma série recente muito superior à dos Dragões. Se olharmos, por exemplo, para os últimos 6 jogos, o Sporting ganhou os 6 jogos e o Porto, nesses seis encontros, perdeu 6 pontos. Aliás, perdeu até 6 pontos nos últimos 4 encontros. Mas focando nesse espaço temporal de 6 jogos, a verdade é que o Porto estava apenas a 4 pontos do Sporting há 4 jogos e agora está a 10. Portanto, os tempos recentes têm mostrado um Sporting muito superior ao Porto. E veremos, é a resposta que os portistas conseguem dar nesta sua última grande oportunidade de voltar à luta pelo título.
Num jogo que coloca frente a frente o líder e o campeão nacional.
Exatamente, é exatamente esse o cenário. Um líder convicto, que tem sido imune à pressão, digamos assim, até tem melhorado os seus níveis em termos de jogo, e um Porto muito irregular, que teve realmente 7 vitórias consecutivas no campeonato, mas que desde aí empatou com o Benfica e perdeu mais 6 pontos, sempre em empates. O Porto já não perde desde da 8ª jornada com o Paços de Ferreira, mas tem somado muitos empates e tem sido isso que tem feito acumular a desvantagem para o Sporting.
O Sporting, que é a única equipa que ainda não perdeu qualquer jogo para o campeonato, o Sporting que limpou até agora praticamente este campeonato, mas a história é muito azulada.
É. A história no Dragão, ou no Reduto do Porto em geral, é muito azul e branca. Basta ver que nos últimos 5 jogos, por exemplo, ganhou os 5 jogos ao Sporting, embora no conjunto do confronto direto Porto-Sporting tem-se registado bastante equilíbrio nos últimos anos, se tivermos em conta realmente os jogos em casa do Porto, em casa do Sporting e em campo neutro. Nos últimos 10 jogos temos 4 vitórias do Porto, 2 empates, aliás, 2 vitórias do Sporting e 4 empates. Mas desses 4 empates, 2 deles terminaram com festa do Sporting, nos penaltis, numa final da Taça da Liga e numa final da Taça de Portugal. Portanto, em termos anímicos, digamos assim, o Sporting não se pode queixar dos últimos jogos com o Porto. A exceção é realmente o Estádio do Dragão, onde o Porto tem sido imperial. E, por exemplo, na época passada, acabou o campeonato a vencer o Sporting. Foi o jogo da consagração, foi uma vitória por 2-0 sobre o Sporting. Em termos históricos mais abrangentes, há que dizer que desde 1980, estamos a falar dos últimos 40 anos, o Sporting só ganhou 3 vezes no Dragão. E isto coincide com um período em que nós sabemos que o Sporting só foi 3 vezes campeão nacional e o Porto foi 22. Portanto, não surpreende que haja esta superioridade do Porto. Veremos o que é que vai acontecer agora neste jogo de sábado, sendo que a última vez que o Sporting chegou ao Dragão, já na segunda volta do campeonato, na liderança, foi em 2002, portanto, na última vez que o Sporting foi campeão. Na altura tinha 4 pontos de avanço para o Porto, empatou 2-2 e acabaria por lutar com Boa Vista pelo título, saindo no final vencedor com aquela equipa que tinha o pai João Vieira Pinto e o filho Mário Jardel a decidirem a maior parte dos jogos.
O que é que tem feito a diferença no campeonato?
Penso que esse é daqueles dados que não deixa grandes dúvidas. É um número redondo, digamos assim, porque se em termos ofensivos as equipas não estão muito distantes, o Porto tem 45 golos, o Sporting tem 42, portanto não há grande diferença. Mesmo em termos de oportunidades, tem cerca de 5.5 o Porto, 5.1 o Sporting por jogo, portanto também não há grande diferença. Nos remates andam ela por ela, tem sido o aspecto defensivo que tem feito toda a diferença. O Sporting tem 10 golos sofridos, o Porto tem 22. E esses 10 golos sofridos do Sporting dão uma média de 0.5 por jogo. É uma consistência que tem sido a base do sucesso de Ruben Amorim. Já do lado do Porto, 22 golos sofridos é o número total de golos concedidos na época passada em todo o campeonato. Ainda estamos na 20ª jornada e o Porto já tem 22 golos sofridos, muito acima em termos de média por jogo do que é habitual com o Sérgio Conceição. Mais de um golo sofrido por jogo é muito. E há esse dado que me parece absolutamente relevante. O Sporting, até agora, ganhou a maior parte dos jogos, 11 em 20, por 2 ou mais golos de diferença, o que é ótimo e mostra um percurso consistente e contundente. No entanto, dessas 11 vitórias por 2 ou mais golos, 8 foram por 2-0. Ou seja, é o resultado tipo do Sporting, vitória por 2-0. E um 2-0 é claramente aquele tipo de resultado que se baseia muito na consistência defensiva. Não sofrer golos, conseguir um primeiro golo e depois cimentar a liderança, muitas vezes aplicando aquela que tem sido a receita principal do Sporting. O ataque à profundidade, muita capacidade de colocar a bola rapidamente na frente e depois jogadores que decidem, como o Pote, como o Nuno Santos, como o próprio Tiago Mendes,
Tiago Tomás,
peço desculpa, que decidem rapidamente também. Disse Tiago Mendes porque tanto
o Nuno Mendes
como o Pedro Porro têm sido também fundamentais em termos ofensivos. Os dois laterais muito ofensivos, dado que o Sporting joga com a linha de três centrais. E, portanto, estes têm sido, voltando à ideia dos violoncelos, têm sido, se calhar, os grandes violoncelos, juntamente com o Palhinha, sem dúvida, o esteio do meio-campo, e o Coates no centro da defesa.
Ou seja, estão aí 6 e não 5. Sim, sabes, havia os 5 violinos e estão aí 6 violoncelos.
No tempo dos violinos também se falava dos 6 violinos, porque o 6 era o Azevedo, o guarda-redes.
Portanto, resumindo, os dois laterais, o Pedro Porro e o Nuno Mendes, mais o Coates como central,
exatamente,
o Palhinha, o Pedro Gonçalves, também conhecido por Pote, e o Nuno Santos.
Exatamente. Penso que têm sido os grandes destaques individuais do Sporting. Aliás, basta ver que, por exemplo, o Nuno Santos, o Pote e o Porro, todos eles têm influência, participação em golo acima dos 10 golos. Ou seja, são responsáveis por uma grande parte dos golos do Sporting e têm tido uma época absolutamente fantástica. E estamos a falar, ainda por cima, de jogadores muito jovens, todos na casa dos... No momento até tem 18, mas os outros na casa dos 20 e poucos. E, portanto, são jogadores que, ainda por cima, dão grande consistência em termos de futuro São jogadores que prometem ainda mais do que o que já estão a fazer.
Destacámos os jogadores do lado do Sporting, na equipa do Futebol Clube do Porto. João, quem é que pode desequilibrar, do ponto de vista individual, este clássico? Sérgio Oliveira, Taremi, Luís Dias, Otávio, Corona, andará por aí, não é?
Sim, qualquer um deles. Da mesma maneira que destaquei aqueles jogadores do Sporting, na minha opinião, o campeonato do Porto e a época do Porto tem estado assente principalmente em quatro jogadores. Sérgio Oliveira, que é o jogador mais influente da equipa, claramente, tem participação em 19 golos, o que é realmente muito significativo, quer como marcador, também marcador dos penaltis, isso é importante, como assistente, mas também como participante em outros momentos das jogadas do gol. As tais pré-assistências, por exemplo, o tal passe, que é muitas vezes decisivo para quem faz a assistência. A seguir, Taremi, com participação em 17 golos, ainda por cima o Taremi, que não começou a temporada a titular, portanto tem vindo em crescendo e tem marcado golos muito importantes para o Porto.
Custou a pegar, mas quando pegou?
Pegou mesmo de destaca. E depois os dois baixinhos, digamos assim, os dois mais criativos da equipa.
Corona e Otávio.
Corona e Otávio. Corona com participação em 13 golos, Otávio com participação em 11.
E Luís Dias é o quê? O Joker?
O Luís Dias é o Joker. Aliás, até me parece que o Luís Dias funciona melhor, normalmente, quando vem do banco e quando tem, digamos assim, a vantagem de vir fresco contra uma defesa ou contra um processo defensivo já mais desgastado. Portanto, esses são, na minha opinião, os quatro grandes destaques. E para o Porto é muito importante poder contar com eles, de novo, a tempo inteiro, digamos assim. Sendo que gostaria, de tal como no Sporting, destacamos também alguém em termos mais defensivos. Penso que no Porto, quem se tem destacado, claramente, é o Uribe, que tem sido, digamos assim, a âncora da equipa, permitindo que Sérgio Oliveira e os alas se libertem mais para funções ofensivas.
Porto que joga sem um médio de características claramente defensivas, ao contrário do Sporting que tem João Palhinha.
Exatamente. E este jogo, neste jogo poderá ser muito importante esse fator, porque se o desespero, entre aspas, do Porto é a sua maior motivação e se calhar é a sua principal arma, precisa mesmo de ganhar, e não há nada como o não pode deixar de ser para motivar uma equipa, ao mesmo tempo também pode ser a sua principal desvantagem. Porquê? Porque o Sporting é uma equipa que joga muito bem em ataque rápido e, portanto, pode ficar mais na expectativa e lançar as suas setas, nomeadamente o Nuno Santos e o Tiago Tomás, com o apoio do Pote, para apanhar o Porto desprevenido. Repara que, por exemplo, o Porto é uma equipa que marca muito mais em ataque organizado, tem 17 golos em ataque organizado contra 12 em ataque rápido. Já o Sporting é exatamente o oposto. Já marcou 21 vezes em ataque rápido e 12 somente em ataque organizado. Portanto, este jogo parece estar à feição do Sporting, mas também para isso contribui a vantagem que conseguiu até ao momento, o trabalho que foi feito até ao momento para chegar ao jogo do Dragão com esta vantagem de poder jogar mais na expectativa e aproveitar o erro do Porto.
No duelo particular entre os dois treinadores, a vantagem é de Ruben Amorim.
Sim, é, e com alguma clareza. Um Ruben Amorim que tem apenas um ano de primeira divisão, mas com resultados absolutamente fantásticos. 40 jogos disputados, 100 pontos conquistados. E nesse mesmo período, o Sérgio Conceição apenas conseguiu 91 pontos e foi campeão na época passada. Só que o Ruben Amorim tem tido um aproveitamento quase a 100%. Nesses 40 jogos de campeonato, apenas perdeu 2, no Dragão e em Alvalade, aliás, na Luz, sendo que, ao serviço do Braga, não perdeu nenhum jogo. São 8 vitórias e um empate. E, lá está, ganhou 2 vezes ao Porto, se bem te lembras, no Dragão, por 2-1, e na final da Taça da Liga. Além disso, já venceu o Porto também ao serviço do Sporting na meia-final da Taça da Liga, perdeu para o campeonato, num jogo em que o Porto até festejou o título na época passada, e empatou no início desta temporada também para o campeonato. Portanto, 3 vitórias para Ruben Amorim, 1 para Sérgio Conceição e um empate entre os dois treinadores. Veremos quem é que amanhã leva a melhor.
Probabilidades para o clássico?
Probabilidades, como eu disse, um ligeiro favoritismo para o Porto, devido ao tal, à tal necessidade imperiosa de ganhar, 40% para o Porto, 30% para o empate e 30% para o Sporting.
Na segunda-feira, também com relato na TSF, o Benfica recebe o Rio Ave, jogo a partir das 7 da tarde. Benfica que está no quarto lugar, a 15 pontos do Sporting, eliminado da Liga Europa a 2 minutos do fim do jogo com o Arsenal. Tudo parece acontecer ao Benfica, que precisa urgentemente de voltar às vitórias.
Sem dúvida, o Benfica está a viver um pesadelo, depois de todo o investimento realizado, do regresso e caro do Jorge Jesus, isto é nada mais, nada menos que um pesadelo.
Isto não é falhar com estrondo.
É, com estrondo. Em 2021, em 15 jogos, o Benfica ganhou 5. Não é normal, muito menos para um treinador como Jorge Jesus.
Faz lembrar a segunda volta do Benfica o ano passado com Bruno Lage.
É verdade. E repara, perdeu 13 pontos nos últimos 7 jogos de campeonato. Isto diz-nos o quê? Que, nessa altura, tinha apenas 4 pontos de atraso para o Sporting, porque o Sporting só perdeu 2. Portanto, o grosso dos pontos perdidos em relação ao líder, que tiraram o Benfica da luta pelo título, aconteceram nos últimos 7 jogos. Ainda por cima, foi afastado agora da Liga Europa sem qualquer vitória, portanto, um empate e uma derrota. Portanto, isto significa que o Benfica, nos últimos 8 jogos que realizou em todas as competições, ganhou apenas uma vez. Isto é muito preocupante. Obviamente, também já reflete o facto da crise ter estendido à dimensão ofensiva. O Benfica, nos primeiros 13 jogos de campeonato, tinha 28 golos marcados, o que era bastante bom, acima dos 2 golos por jogo. Pois, nos últimos 7 jogos de campeonato, marcou apenas 5 golos. É muito pouco. É o quarto jogo desta liga que o Benfica não marca qualquer golo. Foi a única equipa que não marcou golos ao Farense. Toda a gente marcou ao Farense em 19 jornadas. O Benfica não conseguiu marcar ao Farense.
É o Benfica com muitas unidades em sub-rendimento.
Exatamente.
E que vive muitas arrancadas de Rafa.
Exatamente. É praticamente aquilo de que vive o Benfica neste momento. E se pensarmos que, por exemplo, a equipa tem marcado mais em ataque organizado, mas, por exemplo, não marca de bola parada. Há 18 jogos de campeonato que não marcam um golo de bola parada, incluindo penaltis, também não tem tido a sorte de os ter, mas de canto, de livre, de lançamento de linha lateral, só marcou nas 2 primeiras jornadas. Depois de 18 jornadas sem marcar. Isto não é normal, como eu disse e repito, ainda mais com um treinador que tão atento aos pormenores, que trabalha tudo isto normalmente com tanta competência como é Jorge Jesus.
E o Rio Ave, que vai jogar à Luz, é um Rio Ave algo irregular. Vinha de 2 vitórias seguidas com o Miguel Cardoso, mas perdeu na última jornada em casa e acabou por retirar um bocado esse gás ao balão.
Sim, até porque houve ali um período absolutamente negro. Como disseste muito bem, teve 2 vitórias consecutivas antes desta derrota no último jogo e teve 2 vitórias no início do campeonato. Ou seja, estamos a falar de 4 vitórias das 5 que o Rio Ave tem no campeonato. Portanto, ganhou 2 jogos no início, 2 jogos recentemente e pelo meio, nesta imensidão de 16 jogos, ganhou 1. E, portanto, não surpreende que seja um Rio Ave muito abaixo daquilo que tem feito nos últimos anos, em que andou sempre a lutar pela Europa. Eu sei que está em 9º lugar. Não é nada mau, tendo em conta este cenário tão negro.
Mas tem assim tantos pontos de vantagem para a linha d'água.
Só 4 pontos sobre a linha d'água. E, portanto, é um Rio Ave muito periclitante e que precisa de pontos. Obviamente que ganhar na Luz é algo que nunca fez na vida. Em 29 jogos, nunca o Rio Ave ganhou no estádio do Benfica.
Tem aqui uma boa oportunidade frente a um Benfica muito fragilizado.
Exatamente. E relembro-se que o Rio Ave é uma das únicas 3 equipas do campeonato que não perdeu com o Sporting. Rio Ave, Porto e Famalicão. Portanto, e o jogo foi em Alvalade, foi em Lisboa. Portanto, o Benfica tem que ter cuidado. E como tem que ter cuidado com os dois, digamos assim, os dois abonos de família do atual Rio Ave, que são os dois avançados, o Dalla e o Mané, que entre eles marcaram mais de 50% dos golos, ou pelo menos foram responsáveis em termos de envolvimento em mais de 50% dos golos de Rio Ave. O Gerson Dalla marcou 2 e assistiu para 4, já o Mané marcou 4 e assistiu para 2.
Rio Ave que tem muita gente na frente de ataque que passou pelo Sporting.
Exatamente, tem estes dois avançados e ainda tem o Francisco Geraldes, que é, digamos assim, o municiador principal do ataque. E por falar em Sporting, o Rio Ave que perdeu um dos três jogadores que era muito importante na sua manobra, exatamente para o Sporting, estou a falar do Mateus Reis, mas perdeu também o Piazon para o Braga e, além disso, o Diego Lopes, que já estava há muitos anos na equipa e que era um elemento importante. Portanto, estas três baixas também terão sido importantes nesta mini-crise que o Rio Ave tem vivido neste campeonato. Veremos agora o que consegue fazer em casa de uma equipa numa crise ainda maior, até porque quanto maior é nau, maior é tormenta.
Vamos às probabilidades, João, para o Benfica-Rio Ave?
Vamos a isso. Benfica 75% de probabilidades de ganhar, como aconteceu nas últimas 14 vezes em que recebeu o Rio Ave, 20% por empate e 5% para os Vila Conquenses.
E agora, João, vamos às probabilidades gerais, números redondos, para esta jornada 21 do campeonato.
45% de possibilidades de triunfo para o Vitória de Guimarães na recepção ao Boa Vista, hoje às 20h30, 30% para o empate e 25% para os portuenses. Amanhã, sábado, iniciamos a jornada às 15h30 com o Famalicão Farense, 40% para os minhotos, 30% para o empate e 30% para o Farense. Depois, o Santa Clara Paços de Ferreira, 35% para o Santa Clara e para o Paços de Ferreira, 30% para o empate. E às 20h30, o grande jogo da jornada, Porto 40%, empate 30% e Sporting também 30%. Já no domingo, o Portimonense recebe o Marítimo, com 45% de probabilidades de vitória para os algarvios, 30% para o empate, 25% para o Marítimo. Depois o Tondela Gil Vicente, 40% para os Beirões, 35% para o empate, 25% para o Gil Vicente. E a fechar o domingo, o Nacional Braga, 20% para o Nacional, também 20% para o empate e 60% para o Braga. Já na segunda-feira, o Benfica Rio Ave, com 75% para os da casa, 20% para o empate e 5% para o Rio Ave. E a fechar a jornada, Moreirense Bessade, 40% para o Moreirense, 30% para o empate e 30% para os lisboetas.
E há pouco, quando falávamos dos jogadores do Rio Ave com passagem pelo Sporting, falámos do Gelson Dalla, do Francisco Geraldo e do Carlos Mané, e eu bem me parecia que faltava um, mas não me surgiu logo o nome dele na cabeça, era o Rafael Camacho.
Exatamente.
Mais um
bom reforço para o Rio Ave.
Voltamos na próxima sexta-feira, João.
Vamos a isso.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até para a semana.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5€.